A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Quando eu terminei a leitura dos 23 textos que dão vida a este livro, senti de imediato muita gratidão, coisa generosa mesmo, por duas razões que explicarei adiante. A primeira foi por ter encontrado em cada escrita meus próprios anseios de leitura. Quando, afugentada pela vida real, agarro a sempre comigo certeza de que os livros servirão às fugas. A segunda foi por ter descoberto que a minha própria obra, Armando o Destino para o qual foi dada a luz, também cumpriu esse papel nas vidas de duas escritoras que participam deste paginário. A proposta é cada vez mais necessária neste mundo revirado, onde tem reinado o desprezo pelo conhecimento e, mais do que isso, um verdadeiro culto à ignorância e à violência. Carregamos conosco o dever ético de dividir com nossos semelhantes as experiências que nos transformam para o bem. E as experiências literárias são peça fundamental nesse propósito de cuidarmos uns dos outros. Por isso, este prefácio não é apenas um convite entusiasmado à leitura desta obra e das expedições livrescas e renovadoras desses 24 escritores sobre os livros que mudaram suas vidas, mas também um chamado à luta poética e social que travamos para além das páginas em que mergulhamos, reforçando os votos que fizemos, num dia triste, de nunca soltarmos as mãos de ninguém. Uma declaração de amor aos livros não bastaria. Era preciso transformar esse amor em munição, que agora você tem em mãos. Cadantas. Prefácio do livro Paginário. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Paginário é o título da coletânea, organizada pela escritora Ana Kalima e publicada pela editora independente Aliás. A obra nasce da oficina de escrita literária Leitores, Livros e as Histórias de Cada Um, que contou com a mediação de Ana Kalima e aconteceu no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. O livro é tema do programa de hoje, que recebe, além da organizadora da coletânea, a escritora Lisiane Forte e o jovem autor Fabrício Saldanha, que também integram a publicação. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Sejam bem-vindos!
Oi!
Olá, boa noite!
Olá. Olha, é um prazer, viu, estar recebendo vocês aqui, principalmente porque se trata de fazer uma apresentação do Fabrício Saldanha, que poucos conhecem, é um jovem autor que está se lançando na literatura cearense. A gente reencontrar e recontar um pouco mais sobre a história dessa editora, que é uma editora que tem uma proposta totalmente diferente, feminina, plural, para falar sobre o universo literário a partir de uma escrita literária feminina, seja de mulheres trans ou cis. E aqui, para conversar um pouquinho com a gente sobre tudo isso, a gente recebe a Ana Kalima e a Lisiane Forte, que também agora integra o selo editorial Aliás e está também nessa publicação como uma das autoras. Bom, a princípio, eu queria muito que vocês falassem o que os leitores podem esperar dessa publicação. Quem é que me responde? Ana Kalima.
Eu vou começar, vou fazer aqui as honras. Primeiro, é uma alegria enorme estar aqui de novo, né? Sempre muito bom estar na Rádio Assembleia, eu escuto sempre, sempre, é muito bom. Esse livro, né, o Paginário, ele foi pensado dentro... Na verdade, assim, a gente já foi colocado dentro da proposta, quando surgiu, né? De que depois da oficina, nós teríamos um livro. Mas o projeto inicial é que teríamos um livro virtual, né? Vamos partir desse princípio que a gente vai se publicar. Uma das premissas também da Aliás é isso, a gente está lançando seja como for no mundo. E depois de muita conversa, foi uma semana muito intensa de atividades no espaço, né, no Teatro José de Alencar, a gente viu que os textos, eles tinham força, né? Uma força vinda talvez pelo momento que a gente estava vivendo, pelas coisas que a gente estava sentindo, foi no período entre o primeiro e o segundo turno, né, eleitoral. Então, assim, a turma estava tão unida que a gente falou, gente, isso tem que ganhar mundo, tem que ganhar vida para além do virtual, né? Então, esse livro, são 24 pessoas que escreveram, mas uma delas decidiu não estar com a gente nesse momento no livro. Então, tem 23 contos, Tem um texto especial que faz parte de um exercício, que é escrever para si daqui a 10 anos. E a gente ficou... O texto é o texto da Yves, né? Yves Miller, que é alemã, mora aqui em Fortaleza. E ela trouxe uma imagem incrível, onde todo mundo se emocionou muito durante o curso. E então ela abre o livro, né? Esse exercício. E na sequência, o tema da oficina, que era os livros que nos compõem, né? Os livros de cada um. Então, cada autor, né, os 23 autores do Paginário, eles trazem qual livro que referenciou a vida deles. Não assim o mais antigo, não, mas daquele momento que eles lembravam, que como eles poderiam compartilhar com os outros. Então, a gente tem o Paginário, posso dizer, Paginário significa as páginas preferidas dos nossos livros. Então, o Paginário é quase uma enciclopédia, porque são 23 livros diferentes, né? E, assim, tem um ou outro que se repete, alguma coisa que é assim, os clássicos, mas, basicamente, é uma enciclopédia. Você vai ver um resumo, um pouquinho do que é o livro para aquela pessoa e, mais ainda, como modificou a vida daquelas pessoas.
Que lindo! Lisiane, qual é que é esse livro que você escolheu para ser o livro da sua vida? Uau! E é uma proposta difícil a beça, né? Eu fiquei pensando aqui, qual é o livro da minha vida? Né? Para escolher dentre tantos que eu gosto tanto. Difícil, Lisiane.
Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez. E realmente foi bastante difícil, mas você olhando para trás e vendo a história com a sua família, com seus amigos... Na adolescência, eu tive muito apoio dos meus pais para leitura, de alguns amigos, e a gente gostava muito de ficção científica, né? Eu já queria ser astronauta, tá até na minha biografia aí no Paginário. Não consegui, né, ser astronauta. Ainda sou psicóloga, né, escritora, voo um pouco realmente, né? Um pouco muito, né? Então, assim, o livro, que na verdade não foi só um, mas é uma série, né? Eu li Cavalo de Troia 1, 2, 3, 4 e 5, que tem a ver com ficção científica, com viagens, né? Com realidades paralelas. E eu gosto muito desse tema. Até hoje eu trabalho muito esse tema, né? O que é o que está por trás, o que é oculto, né? O que a gente não vê... É, aquele negócio do buraco negro, eu fiquei encantada quando eu vi a foto, né? E o nome do texto é o livro das liberdades inventadas, né? Já tá dizendo um pouquinho sobre isso, um pouco da minha história de menina de classe média na época, que não queria estar envolvida com algumas situações e que fui me desconstruindo, né? Eu estudava numa universidade, né? E não queria estar indo toda pronta, eu queria, né? Aquele jeito que a gente é acostumada pela classe média, né? Então eu fui me desconstruindo. E eu, quando comecei a ler ficção científica, aí eu, rapaz, eu tô aqui na realidade paralela, né? Então esse é o meu conto, né? O livro das liberdades inventadas.
Que bárbaro, Lisiane. A gente vai já conversar um pouco mais sobre esse seu conto. Guarda aí, não conta tudo pra gente agora. Fabrício, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Fala pra gente um pouquinho da experiência de participar de uma oficina de escrita literária.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Foi uma experiência magnífica estar participando da oficina literária, né? Porque eu já havia participado de algumas outras aqui na cidade, com o Matheus Lins, mas tudo, assim, foi muito... Não teve, assim, a conexão que, como teve a da Ana K, de você se envolver com outras pessoas, conhecer outras histórias, e pessoas ali tão próximas ali que estão com você, e você poder acolher um ao outro, sentir que não é só a escrita, né, mas é uma coisa tão humana, uma coisa tão... uma sensibilidade forte que passou ali, né? Então foi magnífico. Eu já escrevia alguns contos antes, né? Antes de entrar na proposta da Nacado ou da oficina. Aí com essa oficina eu meio que despertou uma coisa assim mais um lado poético, alguma coisa assim que foi uma emoção mesmo, assim, que tinha momentos lá que todo mundo se envolvia, que chorava e...
Uau!
Era um clima muito emocionante, realmente é algo até mesmo terapêutico, né? Pessoas em histórias diferentes, como é que eu posso dizer? Tinha classes, gêneros, tudo bem diverso, né? E você poder juntar, tipo, e não foi a escolha dela, né? Foi a escolha meio que aleatória, né? De pessoas que Se inscreveram, né? E ela ali selecionou ali e foi tipo uma coisa mágica aquele encontro. Foi emocionante.
Uau, que retorno, né, Ana? Que retorno bom.
E é importante falar também que a oficina de escrita criativa participou de um processo seletivo, né? O edital das
de
artes,
ocupação,
de ocupação. E aí eu tive que fazer um chamamento público pra oficina e se inscreveram 135 pessoas.
Uau!
Pra 20 vagas.
Ai, gente!
E a gente conseguiu 25, porque 5 foram gaiatos e foram.
Eu fui um deles.
É, ó, o gaiato.
Gente, né? Que maldade,
é,
né?
Pois é, pra você ver como tem espaço, né? E o que ele falou é bem interessante mesmo, porque foi, como eu disse, uma semana muito desgastante, muito buscando esperança, sabe lá de onde. Então era isso, a escrita criativa, né? Eu trabalho com isso há um tanto de tempo já, mais de 20 anos, com fanzine, com outras histórias. E aí, durante todo esse tempo, eu tenho percebido do quanto é importante as pessoas escreverem, né? Essa coisa catártica de você colocar no papel o que tá sentindo, que mandar cartas, e isso tudo vem se perdendo. E quando as pessoas se encontram, né? Eu até acho que eu falava muito assim, esse aqui é um curso de escutatória, como dizia Rubem Alves. Então a gente parava pra se olhar nos olhos. Tinha um dia que eu cheguei altamente desanimada, eu lembro, eu tenho uma foto do momento que eu tô deitada no chão, eu disse, eu não vou dar aula hoje não, vou ficar aqui deitada no chão chorando. E a turma embarcava junto, sabe, porque tava num clima, todo mundo vivenciando a mesma coisa, e a gente dividia lanche, dividia fazer daqueles exercícios literários uma brincadeira, a gente brincava com as palavras, a gente tinha um tempo pra falar, sabe, e é muito bonito isso também, obrigada pelo que o Fabrício falou, assim, porque é real, sabe, assim, não é um... As coisas foram acontecendo e aí eu tinha muito essa coisa, meu Deus, eu acesso espaços, né, a escrita acessa espaços que eu não dou conta, né. Eu não sou psicóloga, eu não sei como é que faz. O pessoal chorando e eu só dava um copo d'água. Tome, minha filha, esse copinho d'água aqui. E aí eu ficava... E aí, percebendo essa história toda, eu falei, vi a Lisiane, falei, ah, minha filha, vem aqui, psicóloga, vamos fazer parte aqui com a gente das histórias.
E é engraçado porque a Ana Kalima tá aqui conversando com a gente e a Lisiane do lado, assim, balançando a cabeça, concordando com tudo, né?
Tudinho.
Eu queria, Ana Ká, que você falasse pra gente o que que te fez perceber nesses textos da turma que participou da oficina uma qualidade literária, uma potência nesses textos. Ou seja, não é simplesmente porque eles participaram da oficina que você quis reuni-los numa publicação, mas é porque eles realmente tinham uma qualidade, tinham uma característica diferente. Fala pra gente o que foi que você percebeu nesses textos que te fez encabeçar mais ainda a ideia da publicação impressa.
Olha, Lilian, partindo da outra premissa, né, da Aliás, que é assim, a gente pretende propulsionar mulheres no mundo, né? Então, assim, quando algumas mulheres chegam pra gente pra dizer, ah, eu quero publicar um livro, e aí, às vezes, o livro fala de uma culinária, uma oração pra um santo, alguma coisa do tipo, se eu tivesse dinheiro, eu publicava todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem que ser publicado. Todo mundo. Quer publicar? Publica, é memória, né? Então, é uma das ideias que a gente tem, que a gente segue, é isso, se você quer se lançar no mundo, se você tem um livro e diz, eu tenho um livro, ele tá pronto, você já tem esse livro pronto no mundo. Então, assim, como ele tinha já essa finalidade de, depois, ao final do curso, ter um livro, todo tempo eu falava em sala de aula, ah, esse exercício é assim, mas lembrem-se, o texto final é o melhor texto da vida de vocês. Vocês nunca foram publicados, nunca foram lançados, vocês vão estar no mundo, vocês vão estar... E ao mesmo tempo, empoderando, o Fabrício trouxe uma questão muito interessante, que o público muito diverso, né? Eu meio que foi bem aleatório a escolha, né, das pessoas. Então a gente tinha senhoras, tem várias senhoras no livro. Sim. Participando, meninas novas, né, as meninas mais jovens... Tem escritoras, como a Liz, já era escritora, tem a Juliana também, Juliana Guedes. Outras pessoas que já têm esse métier com a literatura, mas ao mesmo tempo, a gente ia junto, sempre uma curadoria que a gente chama da curadoria afetiva. De dizer assim, eu posso nem concordar, por exemplo, eu, Ana Kalima, eu não sou muito afeita ao poema rimado, né? Aí eu fico um pouco assim, mas ok, mas você vai fazer assim, é dessa forma? E quando a pessoa se afirma que é aquilo, pra mim ela já tá pronta, né? Então, assim, eu lembro também, quando eu apresento esse livro, de que ali somos todos aprendizes. Então, assim, ao invés de você olhar, chegar, pegar o livro, pegar o paginário e vir com um olhar, lançar um olhar de, olha essa vírgula no canto errado, porque eventualmente vai passar. Olha esse texto, nem tá essas coisas todas, mas que a gente preste atenção que ali tem uma pessoa, que a gente tá segurando o coração de uma pessoa, né? E que tá querendo se lançar no mundo, que tá mostrando a vida dela pra você. Se publicar é virar suas tripas pro lado de fora, né? Você tá ali toda dada pra outra pessoa te receber, e aí você recebe diversas críticas, diversas coisas. E aí eu peguei e cada um eu ia sentando, ia conversando, na verdade sentando, não, a gente fez muito isso por WhatsApp, um grupo que permanece até hoje, que não manda mensagem de bom dia, graças a Deus. Mas um grupo que permanece, e a gente sempre tava discutindo, olha, o que que tu achou do meu texto? Eu falava, muda esse pouquinho, escreve mais, tu consegue mais, diz mais sobre isso. Tem um texto que é de um dos meus livros preferidos, que é da Argentina, Castro, que é sobre o Grande Sertão, e aí eu ficava, tá pouco, escreve mais, faz, e aí ia puxando mesmo da pessoa, porque todo mundo é um escritor em potencial, né? Se eu vou gostar ou não, como diz Fernandinha Meirelles, o bom gosto é um gosto igual ao meu, porque quando não é igual ao meu, eu digo logo que é mau gosto.
Bacana demais isso, bacana demais. Lisiane, a Lisiane também é escritora, já tem livro publicado, já passou aqui pelo Autores e Ideias pra gente conversar sobre o livro dela, Liames. Fala pra gente como é que uma escritora que se arrisca a participar de uma escrita literária, do contato com muitos jovens autores, como é o caso do Fabrício, que tá aqui com a gente.
Isso mesmo.
Fala pra gente um pouquinho de como é, como escritor, participar de uma oficina literária, porque também tem que ter uma predisposição para ouvir esse feedback, uma orientação de outro profissional, e às vezes o escritor não tá pronto para isso não, né?
É. Na verdade, eu queria aprender, né? Por mais que eu já escrevesse, eu sabia que era uma turma diversificada, que a Ana tem mais de 20 anos de experiência na área, eu queria aprender com ela também, né? E outra coisa, como a Joyce Bert fala, né? Essa questão do etarismo, eu vi que tinham senhoras mais velhas fazendo, começando, ela até chama de sementarismo, né? Sim. E aí, assim, nossa, como eu quero entender a escrita dessas mulheres mais velhas que têm esse sementarismo, né? E isso foi muito importante, nós tivemos algumas pessoas assim, né, que tiveram uma escrita muito aprofundada, e eu só fiz aprender.
Que lindo, que depoimento lindo, né? Tem uma fórmula para escrever bem, Ana Kalima? Existe uma fórmula para escrever bem?
Existe. Leia bem, leia muito. Muito você boa. Lê, quanto mais você lê, mais você escreve.
Boa. Muito bom, acho que...
A receita de bolo é essa.
É, eu acho que é isso mesmo. Se você escreve, leia. Desconfio daqueles escritores que só leem um determinado tipo de coisa, não conhece outra, não tá... Não...
Tem um preconceito que tá chegando um autor novo, contemporâneo, aí sai fora.
Ou só leem eles mesmos, né?
Tenho muito desconfiança disso. Fabrício, e por falar nisso, você tá querendo aí interferir nessa conversa, seja muito bem-vindo pra gente falar mais. Fala pra gente um pouquinho do que você aprendeu, além dessa relação afetuosa, o que você aprendeu que você vai levar com você, que você diz, não, isso aqui eu gostei, é um exercício, enfim, é uma coisa que realmente eu quero colocar em prática como escritor.
É questão dessa visão mais da diversidade, de você ver com os olhos dos outros também, né? Você deixar de ver apenas com os seus olhos, né? Você se colocar no mundo na posição do próximo. Entender que não é só você e os seus sentimentos, que tudo está ao seu redor, né? O mundo não gira ao seu redor. Você tem que acompanhar o que as coisas estão acontecendo. E com o que a Ana mostrou pra gente lá na oficina, fez muitas pessoas abrirem a cabeça e teve... Certo que tem muitas pessoas que geram choques e conflitos e nem todo mundo se entende, né? Porque cada um tem seu jeito, sua forma
opinião,
de ser.
Sua opinião, né?
É, cada
natural
um tem...
até, né?
É, com certeza. Mas Mas foi muito proveitoso, com certeza, porque eu já escrevia desde o ano passado, né? Eu tenho um blog pessoal meu que, se eu puder divulgar aqui, se chama...
Claro, deve divulgar.
É, deturpadamente.blogspot.com.
Deturpadamente, adorei o título.
Aí eu já escrevi alguns textos meus e de contos, crônicas.
Todos deturpados. É. Brincadeira.
Gente, é maravilhoso você dizer isso.
Eu escrevia muito sobre fantasias e coisas bem neuróticas, de terror e tudo mais, né?
Maravilhoso.
Por isso que a Lizinha gostou, porque ela é da ficção científica, né? Psicóloga.
Pois é, aí no livro eu abordo um texto, foi o primeiro livro que eu li na vida, que eu me lembro, né? Que foi um livro que meu pai me deu, que se chamava Pequeno Príncipe, né? O mais batido que tem, né? Todo mundo conhece. Aí eu
É lindo, né? Um clássico.
Pois é, aí eu refiz, tipo, um conto dentro desse livro, né? É como se fosse uma história minha encontrando o Pequeno Príncipe. Aí se chama O Pequeno Astronauta. A Lisiane falou do astronauta.
Nossa.
Aí.
Olha só.
O nome do meu conto é O Pequeno Astronauta. Aí já vem o primeiro do paginário, ele abre com ele, vai os 20 outros três textos que estão maravilhosos. Tive
Uau, Fabrício, teu texto é o pórtico do livro! Que honra! Que legal! Que legal! Bom, eu quero já falar mais sobre o texto do Fabrício, também o texto da Liz. Eu converso com as escritoras Lisiane Forte, Ana Kalima e o autor Fabrício Dantas sobre o lançamento do livro Paginário, publicado pela editora independente Aliás, que será lançado no próximo dia 10 de maio, às 19 horas, no Espaço Povo de Cultura e Arte, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Educação para jovens e adultos. A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Pela Constituição, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive com oferta garantida para todos que não tiveram acesso na idade certa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também prevê que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Assim, os sistemas deverão assegurar, de graça, oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos nesta condição. Devem também manter cursos e exames supletivos. A educação de jovens e adultos para a conclusão do ensino fundamental será oferecida para maiores de 15 anos e no ensino médio para maiores de 18 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária é conferir o duplo lançamento do escritor Bruno Paulino, autor do livro de poesia Ofertório dos Pássaros e do cordel Os Milagres de Antônio Conselheiro. Esta é a primeira vez que o cearense publica um livro solo de poemas. Publicado pela Lua Azul Edições, Ofertório dos Pássaros conta com prefácio de Maílson Furtado e pós-fácio de Décio Brauna. A proposta do livro eleva a potência máxima da expressão religiosa até a sua poética. Desta forma, o místico absoluto e a palavra poética se misturam e se tornam indissociáveis. Já o cordel Os Milagres de Antônio Conselheiro traz um aspecto pouco explorado acerca da figura mística do beato nordestino, o sebastianismo. A obra é uma parceria com o cordelista e pesquisador Arievaldo Viana e é fruto de um circuito de palestras desenvolvidas pela dupla em escolas do interior cearense. As obras serão lançadas no próximo dia 10 de maio, às 19 horas, na Livraria La Marca, em Fortaleza. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. No próximo dia 10 de maio, às 19 horas, será lançado no Espaço Povo de Cultura e Arte o livro Paginário, publicado pela editora Aliás. A obra reúne cerca de 30 narrativas, resultado da oficina de escrita literária, leitores e livros e as histórias de cada um, com a escritora Ana Kalima, no Teatro José de Alencar. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação em entrevista com a organizadora do livro, Ana Kalima, e também com os autores, Lisiane Forte e Fabrício Saldanha. Eu quero já falar mais sobre o texto do Fabrício e também o texto da Liz. Quem também participa dessa publicação é uma participação especialíssima, né? A capa é da Raiza Cristina.
Ai, maravilhosa.
Fala pra gente, Ana Kalima, como é que foi o convite pra Raiza participar também da publicação?
Então, a Raiza, ela sempre quer também participar de alguma forma, né? Ela queria participar, ela queria meio que subornar pra poder entrar no curso. Né? Eu queria participar, falei,
quem nunca?
Não dá não, tem muita gente, já não dá. E durante o curso, muito material que a gente utilizava tinha os textos dela, né? Eu sempre levo muitas pessoas que eu amo, né? Lógico, coloco lá na mesa. E aí o livro dela, Mensagens Enviadas Enquanto
amo
Você Estava Desconectada.
Amo esse livro, amo demais, publicado pela Substância.
Pela Substância. E aí é uma experiência do livro, do conto rápido, do conto em qualquer espaço, porque ela utiliza várias, né, vários papel de pão, papel para fazer o rabisco.
Página amarela da lista, da Listel.
E eu levava, e aí uma das autoras, que é a Tânia é fã número um da Raíssa, e ela disse que o dia que visse a Raíssa ia chorar de emoção.
Ai,
e aí era tipo, eu sou muito fã dela e tudo, e aí precisando de uma capa, porque no curso a gente também trabalhou zine, nós fizemos uma zine coletiva, aí eles treinaram também a escrita rápida, né, na forma, é pra ontem, faz uma capa, faz isso, mas não apareceu assim a pessoa que iria fazer uma capa. E, embora seja editado pela Aliás, assim, eu tentei fazer com que todos os escritores e escritoras se movimentassem em torno do livro. Então, assim, gente, vamos fazer. E aí surgiu a ideia de chamar a Raíssa. Por que não chama a Raíssa? Será que ela toparia? E aí eu perguntei, toparia fazer? Ela falou, claro. Claro, na hora. E aí ela mandou duas propostas. Quando apresentadas ao grupo, o grupo queria as duas propostas. E ela tá super feliz, porque, assim, ela disse, eu não participei, mas de alguma forma eu estou aí também, né?
Que bonito.
E ficou incrível, assim, ela conseguiu captar aquela coisa dos livros, uma mulher nos livros, a capa é muito bonita, assim, é um pôster lindo, lindo.
É, assinatura aí da Raíssa Cristina. Bom, falei das participações especialistas. O texto que abre o nosso programa é o prefácio do livro, assinado pela escritora Ká Dantas. Então, outra participação aí muito especial da publicação.
É, e tem um porquê também, assim. Dentro do livro, né, no paginário, duas autoras apresentam o Boca de Cachorro Louco como seus livros modificadores do mundo.
Ai, que legal!
E aí eu achei nada mais justo do que chamar uma das... que foi homenageada duas vezes, assim. Eu acho que isso pra um escritor é incrível. Se alguém um dia usasse meu livro, sabe? Eu fiquei pensando, aí eu cheguei pra ela e falei, Ká, olha, o paginário tem duas escritoras que falam do seu livro, de como seu livro modificou a vida delas. Tu quer fazer uma abertura? Então ela, de pronto, assim, emocionadíssima com o resultado, com o retorno desses textos. Ela ficou muito feliz e aí fez o texto pra gente.
Ah, tá aí. Todas as participações especialíssimas do livro Paginário. Lançamento, anota aí na tua agenda, tá? É no próximo dia 10, agora, coladinho, 10 de maio, às 19 horas, lá no Espaço Povo de Cultura e Arte. É só chegar, não precisa fazer inscrição, não. Vai lá, conversa e aproveita para comprar o teu paginário, conversar um pouco mais com essa turma que tá lá lançando o livro. O título paginário quer dizer as páginas preferidas dos nossos livros. Eu falei do livro preferido da Lisiane, mas eu esqueci de perguntar o livro preferido do Fabrício e da Ana Kalima. Do Fabrício, portanto, é O Pequeno Príncipe.
Não o preferido, mas foi o que me veio a lembrança, foi o primeiro que eu tive contato, né?
E o mais marcante. Ana Kalima, qual foi o seu?
Mas eu nem escrevi, né?
Ah, não, mas eu tenho que fazer essa pergunta.
O meu livro preferido é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres,
Uau,
da Clarice Lispector.
Ah, eu tenho uma coisa pra falar que é tão legal. Toda vida que a Ana Kalima vem aqui, eu acabo falando isso sempre. Mas toda vida que eu vejo a Ana Kalima, eu lembro de Clarice Lispector. Oh, a gente se conheceu aconteceu há long times ago.
É o nosso elo. Não faz tanto tempo assim, não.
Eu ainda era estudante do curso de letras. E a gente estava participando, a Ana Kalima estava na organização de um evento lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, falando sobre o aniversário de 40 anos de Laço de Família, era uma data redonda. E olha só, e a literatura é uma coisa incrível, né? Quem imaginaria que o curso de letras seria tão forte na minha vida, né? Uma presença tão marcante na minha vida, a ponto de eu concluir a graduação, continuar a trabalhar com literatura e a literatura me trazer aquela pessoa que eu conheci num evento sobre Clarice Lispector pro meu círculo de amizades. Né, uma pessoa que tá conosco, então assim, eu vejo tudo isso como, assim, presentes que a literatura me trouxe.
Sem dúvida, sem dúvida.
E a Clarice tinha os livros dela de formação, né, os livros que ela dizia que eram os livros dela de formação. E a gente falando sobre os livros que marcaram as nossas vidas, né, lembrando um pouco a história minha e da Ana Kalima. Mas é mesmo, a Clarice sempre me lembra você, ou você me lembra a Clarice.
Que honra. E eu lembro quando você chegou, vou trazer uma aluna minha com um grupo de alunos.
Era.
Eu falei, ai meu Deus, mais uma pessoa pra botar aqui. Enchendo uma programação, foi bem cheia aqueles dias. Vamos repetir, viu, Lilian?
É, seminário. Com certeza.
Agora
hein?
Juntas.
E agora tem aí outras datas redondas próximas, né, de Clarice.
Boa.
Bom, vamos fazer. Bom, e deixa eu perguntar também aqui pros meninos, portanto, como é que é esses textos, né? Lisiane, fala pra gente um pouquinho sobre o teu conto no livro Paginário. Tem que ser assim um pouquinho sem dar spoiler.
Eita! Como eu disse, o nome é o Livro das Liberdades Inventadas, né? Eu não coloquei o meu nome, eu me chamo Jesuína nesse conto.
Ah,
nos anos 80.
Você pegou o pseudônimo?
Foi. Nos anos 80 eu era Jesuína, né? Um infante, no mais sentido amplo da palavra infante, no dicionário, uma pessoa, uma criança sem voz, né? Se você for lá atrás da etimologia. E que o provedor do lar, como em tantos outros lares, era um homem, ele apenas, né? Então, a Jesuína, ela andava suja, descalça, pelos muros das casas, todas interligadas, pela cidade dos funcionários, um bairro de classe média, né? E que cresceu achando que estava fazendo coisas de menina e de menino, que isso não tinha nada a ver para ela, era tranquilo. Até que ela chegou na universidade, né?
Se deparou
com algumas visões, né? Bem retrógradas, né? Ainda mais dentro da nossa área, que tem também muito. Eu fiz psicologia. Embora tenha, né, tantos outros aspectos positivos também. E eu achava que não estava muito bem adaptada até ler Marilena Chaui, né? Que fala sobre todo um aspecto da classe média, nossa, né? Então eu fui evoluindo nesse sentido.
Todos nós, né? Hoje, a gente
até
ainda
hoje,
tá nesse processo de
desconstrução. E assim, eu comecei a ver que as pessoas começavam a me estranhar e me estranhavam mais ainda por toda essa mudança que eu comecei a fazer. E ainda mais lendo livros de ficção, lendo Clarice Lispector também, que eu gostava muito. É o mesmo livro que a gente também gosta, que é uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que ensina a viver, né? Ensina a olhar as coisas de forma diferente. A ver uma maçã, tem uma parte, né, no livro que ela fala, maçã, essa maçã mais é mais vermelha, o banho, o sabonete, né? Viver, né? Então, esse é o spoiler.
Ah, que legal. Fabrício, fala pra gente o teu conto, que é intertextualidade pura, né?
É, em questão do meu o Pequeno Astronauta, ele é bem baseado no universo do Pequeno Príncipe, né? Ele é bem metafórico. É como um menino que via dentro de um planeta que era quadrado, certo? Onde tudo era quadrado nesse planeta. Aí o Pequeno Príncipe um dia surge para esse menino. E ele vai contar as histórias dele por outros planetas, contando suas vivências. Mas nada, tudo inédito, né? Tudo que eu mesmo fui criando a partir das coisas que eu fui lendo do Pequeno Príncipe, né? Eu criei as idas dele a outros planetas a partir de uma metafórica minha que eu sobre uma realidade. Só que tudo tem que ter uma nuance, certo? Não é um texto que você leu, aí se você lê sem sentido, sem buscar metáfora, é uma coisa que talvez passe batido. Mas tem um significado em cada viagem que ele vai, a cada planeta, aonde ele passa, e até o retorno dele, da história com o menino, e é a despedida dele, lançando o menino para o mundo, que ele deve sair do planeta quadrado.
Que lindo! Fabrício, o que, que significa para você, um jovem autor, estar com seus textos publicados numa coletânea como essa, como Paginário? Você que recentemente também passou por uma experiência de publicação, participou do fascículo número 3 da revista Maracajá, que é esse fascículo literário, né, dentro do jornal O Povo. Conta pra gente o que significa essa experiência de publicação.
Foi maravilhoso, porque eu escrevia muito no meu blog, como é, pessoal, eu posto e tipo, é pra mim, eu divulgo para amigos e tudo mais, pessoas ali que me conhecem, que leem, né? Não tive assim um público que, pessoas que não me conhecessem, que vão lá e lê. Agora eu, tipo, me abri a outras pessoas, tá? Outras pessoas estão lendo e tendo suas críticas, tendo, não a crítica de forma, ah, isso aqui tá errado por conta disso e isso, mas crítica que, caramba, isso aqui quer significar algo, isso aqui tem algum contexto, né? Aí, recentemente, ter sido publicado no Maracajá foi uma coisa que eu nem esperava, assim, eu tinha mandado e meio que tava...
Desacreditado.
Desacreditado, vivenciando o dia a dia, aí recebo a notícia que tinha sido essa publicação, fiquei maravilhado, né? Aí... Eles fiquei sem acreditar mesmo, né? Eu pensava que a primeira publicação ia ser agora aqui no Paginário, e eu sempre pretendo continuar escrevendo, participando de concursos e tudo mais, né? Sobre a escrita.
Que bacana, que lindo. Fabrício Saldanha, esse jovem autor que está sendo publicado aí pela Paginário. Ana, que a gente está na reta final da nossa entrevista. Eu queria muito que você falasse sobre a editora, aliás. Quem está querendo lançar um livro, como é que a gente faz para conversar com você? Como é que a gente pode entrar em contato, conhecer mais sobre a editora?
É, aliás, a editora, antes era um selo, né? As pessoas ainda chamam de selo, aliás. A gente começou assim, devagarzinho, mas aí explodiu, né? Uma coisa linda, de muita gente procurar pra gente publicar. Não só publicar dentro desse artefato, livro, né? Editora. A gente ainda carrega agora o editor, aliás, a editora. Mas a proposta é proporcionar mulheres no mundo. Então, a gente tenta fazer zine, a gente tá fazendo também... Tem os book trailers, tem diversos outros produtos que envolvem a palavra, né? E a literatura como um todo. Aliás, a editora surgiu há um pouco mais de um ano, é formada por 9 mulheres, agora somos 10. Estamos espalhados pelo Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, também em São Paulo. E isso facilita muito a gente chegar a diversos espaços para a feira, para a gente poder estar se colocando no mundo, né? A proposta é essa, a gente se lançar no mundo. A gente tem um site, né? www.aliaseditora.com. Aí lá você pode dar um help, um oi, falar com a gente. Nesse exato momento, a gente não está ainda trabalhando com o recebimento de originais, embora a gente receba originais. Mas assim, a gente está com um cronograma bem apertado por conta das bienais. Tem Bienal do Ceará chegando, Bienal do Rio de Janeiro. E a gente não é só uma... Não é uma gráfica, não é uma produtora de livros. A gente trabalha todo o processo desse ciclo literário, nesse ciclo do livro que a gente chama. Fazer a curadoria afetiva, tirar a fotografia, colocar o livro no mundo e junto na gráfica, pensar o papel que vai ter, escrever em edital, chegar para a escritora e dizer, você quer fazer o que com ele? Você quer conversar? Você quer só se lançar? Então, é muito cansativo, é um trabalho diferenciado e eu posso assumir isso enquanto escritora também, já publicada em outras editoras, que é diferenciado porque a gente chega realmente junto. E isso demanda muito tempo, né? Muito esforço. E nesse exato momento a gente tá bem cheio de trabalho, mas a gente sempre cabe mais um, né? Tipo fusquinha,
ah,
né?
Bacana, então...
Mas aí, procurando lá no site, a gente tem todo o meio de como a gente chegar até a gente, por e-mail, por telefone e tudo mais.
Então tá dado aí, procura lá, aliás.com, tá lá o site, também nas redes sociais, é fácil encontrar, aliás, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora eu queria um convite para todo mundo que está sintonizado nesse bate-papo e prestigiar o lançamento no próximo dia 10, lá no Espaço Povo de Cultura e Arte.
Então, eu convido a todo mundo, assim, até os extraterrestres, até os pequenos príncipes, para participarem conosco desse momento tão maravilhoso que vai ser. Eu tô assim, já prevendo choros e choros, porque são 24 pessoas, né? Suas respectivas famílias, seus respectivos amores, indo se lançar no mundo dentro de um evento, né? Lá no Espaço O Povo, a partir das 7 horas. Também vai ter uma feirinha de livros. O paginário vai estar sendo vendido lá. Preços, a gente ainda tenta fazer o preço ainda bem acessível. Produtos da Aliás, que a gente tem sempre que estar vendendo para poder alimentar o fundo, que a gente chama do fundo sem fundo, para publicar mais mulheres, publicar mais coisas. E, além da gente, no dia 10, tem a fala com esses autores, né? E durante a semana tem outras atividades também, né? Que vão acontecer lá também com Aliás. E é isso, gente. Vão com o coração aberto, todo mundo. E é pertinho ali na Avenida Guanambi, né? O Jornal O Povo.
282.
282. Então, vocês que vão, por favor, cheguem e abracem cada um deles, porque eles são muito atrevidos e corajosos.
Corajosos. Bom, a gente está, então, chegando, portanto, na reta final do programa. Eu quero muito agradecer a gentileza e eu vou dar o espaço aqui, um minutinho, tá? Para todo mundo se despedir. Já deixando, portanto, registrado o nosso muito obrigado. Fabrício.
Vou começar falando do texto que foi publicado no jornal, certo? Compartilhar aqui com vocês. Corpos. Corpos que vão velejar. Corpos caindo do andaime ao luar. Corpos cortando a cana. Corpos consumidos na cama. Corpos frívolos como papelão, corpos ausentes na locomoção, corpos enclausurados sendo torturados, corpos me darão no ar soterrado, corpos bêbados de alegria banal, corpos mortos em uma agonia social, corpos exclusos, sem voz e sem chão, corpos abandonados no alicerce da nação.
Uau, esse é Fabrício Saldanha, muito grato, querido.
Abracem a diversidade, olhem mais aos outros.
Tá dado aí o recado, Lisiane Forte.
Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, para meus amigos e amigas aqui da Selo Aliás, e convidar todos para o nosso evento, né, que vai acontecer no dia 10, espero contar com todos lá.
Ana Kalina.
Ai, meus agradecimentos são a Fabrício Saldanha, Delmisa Braga, Delma Braga, Antônia Gabriela Alves, Argentina Castro, Flávio Filho, Francisco Holanda, Galbi Angélica, Jéssica Sampaio, João Manuel da Silva Queiroz, Juliana Guedes, Liliana Ripardo, Lisiane Forte, Marcelo Camelo, Magda Maia, Neyara Lopes, Pâmela Cariri, Rafael Mesquita, Sávio Mariano, Tânia de Castro, Rebeca Gadelha, Thiago Noronha, Ivone Miller, Fleurilene Cardoso, e é um monte de gente que não cabe aqui, mas sempre caberá, a Raíssa, todas as outras companheiras da Aliás, que não mediram esforços para estar junto nessa campanha toda, Isabel Costa, que tanto amo.
Aproveitando os beijos da Ana, queria mandar um beijo para a Lili Ripaz, que eu conheci lá na oficina da Ana e hoje a gente namora.
Esqueceu de falar isso,
e eu amo
o curso rendeu
ela.
Um namoro.
Uau! Que pé quente,
né?
Duvido!
Vem fazer o curso comigo.
Vê se eu desencalho.
Te amo, Lili. Beijo.
Ótimo. É isso. Obrigada a vocês pelo espaço. Espero contar com vocês lá.
Gratidão. E depois deste nosso bate-papo sobre o livro Paginário, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Tereza Margarida da Silva e Horta é considerada a primeira mulher a escrever ficção em língua portuguesa. Nasceu em São Paulo aproximadamente em 1711 ou início de 1712. As datas ainda não são precisas. Nobre de família, bastante abastada, mudou-se aos 6 anos para Portugal, onde se casou e foi deserdada. E com a morte do marido, voltou ao convívio da família aos 40 anos, quando lançou seu primeiro livro com o pseudônimo Doroteia Engrácia Tavareda da Almira, anagrama do seu próprio nome. A primeira edição se chamava Máximas de Virtude e Formosura e em 1777 foi reeditado com o nome Aventuras de Diáfano. No Brasil, o exemplar só foi lançado apenas em 1945 e está esgotado, sendo considerada obra rara da nossa bibliografia nacional.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.